A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós recebemos no Escala Brasileira, nós temos a honra de ter conosco João Baroni, o baterista de uma das maiores bandas de rock do Brasil e do mundo. João Baroni está lançando um livro que conta a história dos Paralamas do Sucesso. O nome do livro é 1234, Contando o Tempo com os Paralamas do Sucesso. E é claro que essa história está sendo muito bem contada sob o olhar privilegiado do baterista, ele que viveu no epicentro de todas as emoções, de todas as fases dessa banda que já atravessa praticamente 4 décadas. João Baroni, seja bem-vindo ao Escala Brasileira.
Alô, amigos, todos ligados aqui na Rádio Senado, no Escala Brasileira. Satisfação estar aqui com vocês, vamos conversar um pouco.
É realmente uma grande honra ter no Escala Brasileira o João Baroni. Eu só quero lembrar que você que está em Teresina neste momento nos ouve em 104,5, você que está em Manaus nos acompanha em 106,9 e em João Pessoa você nos ouve em 106,5. Tenho certeza que o João Baroni já passou por todos esses lugares, já esteve com os Paralamas do Sucesso, levando alegria pelos 4 cantos desse nosso Brasil. João Baroni, todo mundo sabe, né, que o músico ele pensa diferente, né, ele sente diferente, ele vê o mundo de um jeito diferente. A sensibilidade do músico para perceber a beleza, os fatos da vida que passam despercebidos pela maioria das pessoas, é algo que aflora e vigora na própria música. O seu livro, o livro que conta a história dos Paralamas do Sucesso, diz pra gente, foi feito pensando nos músicos que vão ler ou foi feito pensando nas pessoas normais? Ou foi feito para todas as constelações?
Muito oportuna a sua pergunta, né? Porque a gente vive uma espécie de um clichê, né? De que o artista é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa especial, né? E, em muitos aspectos, sim, né? O trabalho do artista realmente tem uma coisa que tira as pessoas do seu normal, né? do seu cotidiano, né? Principalmente a música, a arte em geral, ela leva a pessoa para uma outra órbita, né? E isso é um grande trunfo, né? Da gente poder escapar da nossa vida cotidiana, né? Assistindo um bom filme, lendo um bom livro, ouvindo música, seja lá qual for o gosto musical, enfim, isso também é um universo muito amplo, né? E essas tratativas todas sobre a arte e o seu poder, né? E a sua capacidade de sensibilizar, no final das contas, as pessoas, é realmente um assunto muito amplo, né? Tão amplo quanto é o Brasil, aí, como você botou no início da sua pergunta, que a gente já viajou de norte a sul, leste a oeste, desde 1984, 85, a gente conhece o nosso país como poucos brasileiros conhecem, né? E, então a gente tem muita história para contar, e o meu livro ele é uma tentativa de narrar essas minhas experiências, né? Depois de 40 anos, mais de 40 anos tocando bateria com uma banda de sucesso. Então, a minha ideia era fazer uma crônica contando essa minha história, né? Na esperança de que ela, essa história enganche as pessoas de alguma maneira, na leitura e tudo, né? Eu tentei ser super direto, né? Com uma linguagem coloquial, para não ficar uma coisa chata e documental, sabe? E em nenhum momento eu quis fazer uma biografia da banda. Na verdade, eu estou contando sobre a minha grande aventura com a música, né? E até onde a música foi capaz de me levar, em lugares, em sentimentos e tudo. Então, o livro, ele é um livro para bateristas, né? Claro, eu conto muito da minha experiência com o instrumento, mas é uma coisa assim, dentro desse contexto da música, né? Porque, no final das contas, a música é uma experiência coletiva, como eu sempre costumo falar, é uma somatória, né? A minha vida mudou depois que eu conheci o Bill Ehrlich, a gente teve um encontro muito especial e as nossas vidas mudaram, né? A gente passou a viver de música, né? Um negócio que a gente sonhava assim, quando era adolescente e tal, e quando a gente viu, agora a gente vai ter que ser músico mesmo, né? Então cada um de nós foi tentando desenvolver ali as nossas aptidões, né? Para poder corresponder a toda essa expectativa, né, que a gente criou, de fazer o que a gente mais gosta na vida. E a gente continua, depois desses 40 anos, a gente continua fazendo o que a gente mais gosta na vida, né?
Uau, que bacana isso, Barone. Esse seu testemunho é realmente um tesouro, uma preciosidade para nós, viu? Mas, Barone, você conta isso no livro, mas diz pra gente qual foi a primeira música dos Paralamas que estourou e fala um pouquinho sobre a trajetória dessa música, como foi criada, mas não fala tudo não, deixa pro pessoal ler a melhor parte no livro, tá bom?
Não, claro, bom, eu imagino que essa nossa conversa aqui possa gerar algum tipo de curiosidade sobre o meu livro novo, né, como a gente está falando. E eu acho que, no caso, quem conhece os Paralamas tem uma lembrança muito clara da nossa primeira música conhecida, que é a Vital Sua Moto, né? Uma música que a gente gravou numa fita na época em que a Rádio Fluminense, que era uma emissora que tinha lá no Rio de Janeiro, ali no comecinho dos anos 80, eles abriram um espaço para artistas e bandas que não tinham discos gravados, né? Não tinham contratos com gravadoras, etc. E os Paralamas foram uma das bandas que conseguiu colocar uma dessas fitas, né, demo, como eles falavam na época, na programação alternativa dessa rádio, né? E Vital Sua Moto a gente gravou, a gente tocou num barzinho lá no Rio, levantou uma grana, alugou umas horas de estúdio no estúdio onde todas as bandas gravavam lá, né, as suas músicas, né, de uma forma meio incipiente ali e tal, mas foi o que a gente conseguiu.
Legal.
E essa música começou a ser muito pedida na rádio, Vital Sua Moto, né? E naquela época ali já estava aquele fervor todo com o movimento das bandas novas, do rock brasileiro, se apresentando no Circo Voador, que era um espaço muito conhecido na época, né, voltado para o rock, e o Circo Voador estava ali na Lapa já, né, montado ali na Lapa, naquele espaço ali conhecido no Rio de Janeiro, onde está até hoje, né, e a gente ia nos sábados assistir os shows das bandas novas e sonhava em um dia até se apresentar naquele palco especial nobre ali. Era um dos nossos sonhos, né, tocar no Circo Voador em alguma ocasião. E levou um tempo e, enfim, naquela época um tempo foi o quê? 3 meses, né? Hoje em dia não é nada, né? Mas naquela época 3 meses pareciam 3 anos, né? E a música foi tocando na rádio e aí a rádio tinha uma ligação direta com o Circo Voador e a gente acabou sendo chamado para abrir um show do Lulu Santos no Circo Voador. Isso pra gente foi o máximo do máximo. Então, naquele fevereiro de 1983, a gente abriu um show do Lulu Santos, que era um cara que a gente gostava muito. O Lulu Santos estava começando a virar esse grande ícone da música pop naquela época, né? Ele já estava muito conhecido, tocando suas músicas nas rádios mais, né, de parada de sucesso e aparecendo em vídeos na TV e o caramba. A gente gostava muito do trabalho do Lulu e achava até que o público dele teria uma sintonia com o nosso trabalho, né, tudo. E foi o que aconteceu, o show foi um sucesso, a gente abrindo o show do Lulu Santos. Na sequência daquela apresentação, tivemos críticas muito positivas dos jornalistas de música, né, em vários jornais. E dali a pouco, as gravadoras que estavam procurando novos talentos começaram a abordar o Herbert, né, através, né, de... Naquela época era telefone fixo, né? Então, o Herbert foi assediado sobre assinar contrato com gravadoras e tal, e a gente resolveu escolher qual era a gravadora que a gente sentiu mais firmeza, assim, né, de assinar um contrato, e a gente escolheu a gravadora, a gente se deu ao luxo de escolher a gravadora, que foi a Odeon, né, a famosa gravadora Odeon, onde estava a Blitz também, que era uma banda que estava estourada na época, né, com essa nova linguagem do rock, né, do rock urbano e tudo, e a gente assinou um contrato ali no começo de 1983, e o contrato visava a gente regravar a Vital Sua Moto num compacto simples, né, que era aquele disquinho pequenininho, e foi assim que a gente teve a nossa experiência, assim, né, a primeira experiência em estúdio para gravar um disco, né. Eu costumo dizer, falar até no livro, naquela época era mais fácil você ir à Lua do que gravar um disco, né, porque era muito difícil você conseguir um contrato com uma gravadora para gravar um disco, né, que era aquela bolacha, né, os processos, os meios para gravar um disco era um filtro muito estreito, né, você conseguir isso, né, o privilégio de gravar um disco era uma coisa realmente inimaginável, né. E a gente foi ganhando essa experiência, a gente entrou no estúdio para gravar o compacto, a música começou a tocar nas rádios do Brasil todo, aí eles pediram para a gente gravar um LP, né, que seriam mais músicas, e o Hermes começou a desenvolver essa capacidade incrível dele, né, de compositor, e a gente juntou repertório para gravar o nosso primeiro LP, Cinema Mudo, que foi gravado em 1983, E abriu, né, as porteiras para a nossa jornada, né, com a música, né? E como eu conto aí no livro, eu conto assim, algumas coisas dessa experiência, né, do processo de gravação, né, como é que funcionava no estúdio para você gravar, como é que eram as máquinas, né, para gravar um disco, o lugar, o ambiente, os microfones, né, os processos para arrumar tudo que você gravou naquela fita cheia de canais, cada canal com um instrumento separado, a voz separada, os vocais, não sei o quê. Eu vou contando esse processo de uma forma bem simplificada, né, para as pessoas poderem entender como é que funcionava isso tudo. Depois eu comecei a contar também da nossa experiência nos palcos, né, fazendo shows, muitas roubadas, né? Chegava no lugar, não tinha som direito para a gente tocar.
Imagina.
E como esse aspecto foi melhorando muito, né, aqui no Brasil, né? Na medida em que o rock precisava mais dessa tecnologia para poder os artistas e as bandas apresentarem um show convincente, né? Eu fui contando também essa história, que é muito interessante, né?
Uau, que lindo isso, Barone. Que lindo, cara. A gente ter a oportunidade de acompanhar esse teu relato de alguém que viveu ali no epicentro de todo esse movimento, do Circo Voador, da Fluminense, né? Que a galera chamava de a maldita, né? Então vamos nessa, vamos lá. Vamos ouvir então Vital e Sua Moto.
Vital andava a pé e achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, Vital. É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. Rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Passou a se sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital, na capital. É caravana do amor, então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto ir de carro, era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso então que eu também vou.
Você está com Escala Brasileira.